senhoras e senhores deputados, eu agradecia que criássemos condições para... Senhoras e senhores deputados, este senhor, é que isto foi uma discussão muito acesa. Senhor deputado Paulo Almeida, eu peço desculpa, mas estou a falar. Eu agradecia que criássemos condições para darmos início à nossa audiência com a entidade reguladora da saúde e já temos presente o senhor professor Jorge Simões, que na qualidade de presidente do Conselho de Administração da entidade reguladora da saúde e ao abrigo do número 1 do artigo 49 da Lei Quadro das Entidades Reguladoras e do artigo dos estatutos da entidade reguladora, também nos vai apresentar o plano de atividades para 2015 e tem uma intervenção inicial e depois eu darei a palavra aos senhores deputados que me solicitarem, mas desde já cumprimento o senhor professor, que de uma forma muito efusiva, porque eu sei que o senhor professor sempre que vem à comissão provoca uma discussão até a nível da comunicação social, portanto é sempre com gosto que o ouvimos. Sei que há uns tempos que já não vem esta comissão e, portanto, para mim pessoalmente é sempre um gosto poder ouvi-lo e tenho a certeza que vai suscitar várias perguntas aos deputados que estão presentes. E desde já lhe dou a palavra é sua, faz favor, disponha para a sua intervenção inicial, não tem limite de tempo, destinamos mais ou menos 10 minutos, mas é evidente que não tem o tempo que necessitar para expor o plano de atividades para 2015, que imagino que não seja pequeno. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Na verdade, eu enviei para a Assembleia da República o plano de atividades conforme a lei manda, e além de a lei mandar, é um privilégio termos como interlocutores a Assembleia da República, a Comissão Parlamentar da Saúde, e, portanto, nestes 10 minutos eu iria focar apenas 4 aspectos, se estiverem de acordo. O primeiro, sobre as orientações estratégicas para 2015 da entidade reguladora da saúde, nós entendemos que havia duas áreas fundamentais. A primeira, as unidades de cuidados continuados, integrados. E porquê? Fundamentalmente por 4 razões. A primeira, porque é a rede é recente. Em segundo lugar, porque há uma combinação de entidades públicas, privadas e sociais, portanto há uma certa atipicidade nesta rede. Em terceiro lugar, porque há uma combinação também de saúde e apoio social, outra atipicidade. E em quarto lugar, porque os utentes da rede são, em regra, pessoas que têm uma menor capacidade de intervenção no âmbito do exercício dos seus próprios direitos. Essa é uma primeira orientação. A segunda, em relação a unidades que não têm sido objeto de intervenção regulatória da ERSE, nomeadamente farmácias que prestam cuidados de saúde, unidades de ensino ou de investigação que prestam cuidados de saúde, unidades móveis, que agora se têm, não direi multiplicado, mas tem havido um número significativo nos últimos tempos, e também medicinas não convencionais. Portanto, unidades que não têm sido objeto de intervenção regulatória da ERSE. Estas são as nossas duas, os nossos dois focos, além de tudo o resto, os nossos dois focos em 2005. Segunda reflexão sobre as novas atribuições da ERSE. A lei quadro da ERSE foi publicada no dia 22 de agosto de 2014, entrou em vigor no dia 1 de setembro de 2014, no seguimento da lei quadro das entidades reguladoras de agosto de 2013, e, portanto, foi feita a adaptação dos estatutos da ERSE a essa nova realidade, e nós, adaptámos a nossa organização a essas novas atribuições. Quais são as novas atribuições? Fundamentalmente, 3. A primeira atribuição é a do licenciamento, ou seja, a ERSE ficou com a competência global do licenciamento das unidades prestadoras de cuidados de saúde, nota apenas as unidades privadas, na medida em que as unidades públicas e as unidades sociais estão dependentes da publicação de normativo do Governo, o que não aconteceu, e portanto apenas licenciamos, hoje apenas licenciamos unidades privadas. Portanto, licenciamento é a primeira nova área de intervenção da ERSA. A segunda nova área é a área das reclamações. Nós apenas acompanhávamos e tratávamos as reclamações do setor privado. Hoje tratamos reclamações de todo o sistema de saúde, o que significa que passámos de cerca de 8 mil reclamações, iremos passar para cerca de 50, 60, 70 mil reclamações. E, em terceiro lugar, a mediação. Nós já fazíamos mediação de uma forma, digamos, pontual. Fizemos mediação na relação entre ARS e hospitais PPP, em situações, digamos, conflito jurídico, conflito de interpretação de normas. E a mediação, como bem sabem, é um ato em que, uma intervenção em que as partes têm que estar de acordo na intervenção de uma terceira entidade, neste caso, a entidade reguladora da saúde. Quais são as novas atribuições em matéria de mediação? É que agora a mediação poder-se-á fazer também na relação entre prestadores e utentes. E, portanto, quando os utentes, em sede de reclamação ou não, entenderem que, e o prestador também, entenderem que a ERS pode ser mediadora num conflito entre uns e outros, isso também pode vir a acontecer. Deixem-me referir que, para estas novas matérias, publicámos nesse espaço temporal entre setembro, 1 de setembro de 2014, ou seja, entrada em vigor dos novos estatutos, e o final do ano, publicámos regulamentos de eficácia externa na área do registro e também na área das reclamações, para que uns e outros soubessem exatamente aquilo que se tem que fazer. E estamos em condições de publicar o regulamento de eficácia externa no âmbito também da mediação. Portanto, estas são as novas atribuições. É que segue uma outra, que não é propriamente uma atribuição, mas é uma nova responsabilidade, é que a reguladora da saúde passou de, a sua intervenção passou de Portugal continental para Portugal. O que significa que vamos iniciar as conversações com as entidades das regiões autónomas, no sentido de se entender melhor que tipo de intervenção vai ter a ERSE nas regiões autónomas. Portanto, segundo ponto, novas atribuições. Terceiro ponto, então, quais são as atividades previstas para 2015? A primeira, em relação ao controlo dos requisitos de funcionamento das unidades prestadoras de cuidados de saúde, vamos manter naturalmente atividades de registro, e nós temos hoje mais 19 mil entidades registadas. Portanto, o universo dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde é superior a 19 mil, e como por vezes inspeções da ERSE encontram estabelecimentos não registados, significa que o universo da prestação de cuidados de saúde é superior a 19 mil, que é este número de entidades registadas. Depois do licenciamento, que já vos referi, e em 2014 já licenciámos mais de 9 mil entidades. Já licenciámos mais de 9 mil entidades. Este é o primeiro ponto, controlo dos requisitos de funcionamento. Segundo, defesa dos direitos dos utentes, como tratando todas as reclamações, conforme já vos disse no ponto prévio. Em 2014 já tratámos 12 mil reclamações, ou seja, já passámos de 8 mil e tal em 2013 para 12 mil por força da entrada em vigor dos novos estatutos, e portanto já acompanhamos mais de 12 mil reclamações em 2014, e além disso prestamos informações às pessoas, aos cidadãos, aos utentes, aos doentes, quer em termos do site da ERSE, quer telefonicamente, quer presencialmente. Terceiro aspecto, a supervisão da conduta dos prestadores. Como? Bom, fazendo investigação, através de processos de inquérito e processos de contraordenação, através da aplicação de sanções, coimas, demonstrações, suspensão no estabelecimento, através da emissão de instruções e de recomendações, através também de ações de fiscalização. Tudo isto no âmbito da supervisão da conduta dos prestadores. Quarto aspecto, a qualidade dos cuidados de saúde. Temos um projeto desde 2009, o SINAS. O SINAS é um projeto de avaliação da qualidade que se aplica aos hospitais, o SINAS Hospitais, aplica-se também à Saúde Oral, o SINAS Saúde Oral, e em 2015 vamos iniciar o projeto do SINAS Saúde Mental. É a terceira área que vai ser coberta pelo SINAS. Quinta área de atividade, a relação económica do setor de saúde. Como? Através de estudos, e estamos a iniciar um estudo sobre saúde mental, estamos a iniciar um estudo sobre a saúde dos imigrantes, com I. Publicámos ontem um estudo sobre os seguros privados, a ADSE e todo esse mercado. Vamos fazer um estudo, iniciámos também um estudo sobre os cuidados continuados integrados, digamos, a atualização de um estudo que já publicámos já há 2 anos, e um estudo sobre o mercado das análises clínicas em Portugal. Este ano já publicámos um estudo sobre os custos de contexto, nomeadamente. A maior parte destes estudos são por nossa iniciativa, outros são por iniciativa do Governo. Aliás, a Comissão Parlamentar da Saúde, a Assembleia da República, a seu entender, pode solicitar à entidade reguladora da saúde a análise de qualquer questão que entendam, e para nós será um gosto fazer um estudo a pedido da Comissão Parlamentar da Saúde ou da Assembleia da República, conforme entendam. Finalmente, sexta área, a resolução de conflitos através da mediação, que há pouco também referi. Estas, portanto, são as 6 áreas de intervenção da entidade reguladora da saúde. Quarto e último aspecto, para não ultrapassar os 10 minutos, a organização. Muito obrigado. A organização interna, o que é que tivemos que fazer no final de 2014? Tivemos que adaptar, como eu dizia há pouco, a nossa organização às novas competências. Temos agora departamentos focados para a atividade, ou seja, temos um departamento de apoio ao utente, um departamento de apoio ao regulado, um departamento para as áreas processuais, um departamento para estudos de regulação económica, um departamento para as fiscalizações. E, portanto, fizemos uma alteração profunda da organização interna da ERS. Um segundo aspecto sobre o financiamento, para vos referir aquilo que bem sabem, o financiamento da ERS é um autofinanciamento, ou seja, não dependemos do orçamento de Estado para o funcionamento, para o orçamento da entidade reguladora da saúde. Quantas pessoas é que trabalhavam em 31 de dezembro de 2014 na ERS? 48 pessoas. Temos agora 58 pessoas, conseguimos a autorização para a admissão de mais 10 pessoas, o que, em face desta nova realidade, é um número razoável. Não virão de mim qualquer cachume em matéria de falta de pessoas, ou o que quer que seja. Nós adaptamos à realidade que existe e, portanto, fazemos o melhor possível, atentas às circunstâncias que os senhores deputados conhecem melhor do que eu. Finalmente, e é mesmo o último ponto, entrou em funcionamento o Conselho Consultivo, que era uma entidade prevista, uma entidade prevista na lei, e que teve a sua primeira reunião há duas semanas, e que para nós é muito importante, não só por razões de princípio, ou seja, a prestação de contas fazer-se imediatamente perante um Conselho Consultivo que tem basicamente representantes dos utentes, representantes dos estabelecimentos, representantes dos profissionais e pessoas que, digamos, são indicadas por nós, pessoas independentes indicadas por nós, além do representante do Ministério da Saúde. E, portanto, além desta prestação de contas, que é para mim é um enorme prazer e um privilégio também, o Conselho Consultivo, a outro nível, representa também uma maneira do Conselho de Administração e da ERS prestar de contas à sociedade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Professor. Tal como eu previa, as novas atribuições à entidade reguladora da saúde são, de facto, e fazem deste plano de atividades para 2015 uma tarefa que, embora o Sr. Professor não se queixe, e de facto isso é quase inédito nesta comissão, e por isso desde já o felicito por essa atitude perante alguma adversidade que nós sabemos que existe, em falta de meios, mas ter essa atitude positiva de lutar contra as adversidades que a situação que todos conhecemos nos impõe. O aumento, dizia eu, das novas atribuições, com o aumento das reclamações, com o número de entidades registadas, isto a mim diz-me particularmente, penso que é uma área muito sensível, a questão da saúde mental estar também incluída no SINAS. E quanto aos estudos, os estudos que já nos habituaram, e embora a Comissão Parlamentar de Saúde não tenha exercido até agora a iniciativa de solicitar estudos à entidade reguladora da saúde, fica o Sr. Professor ciente que somos os deputados que seguimos atentamente a atividade da entidade reguladora da saúde e consultamos os estudos que a entidade produz. Em todas as nossas iniciativas legislativas, esta comissão tem tido o cuidado de fundamentar o seu trabalho em estudos e é obviamente a entidade reguladora da saúde é uma das nossas fontes de conhecimento também para a realidade que pretendemos regular ou modificar ou legislar. Portanto, passava desde já a palavra aos senhores deputados que me solicitaram, portanto, consciente que é uma matéria bastante importante esta que o professor Jorge Simões nos trouxe aqui hoje. Faz favor, o senhor deputado Nuno Reis, tem a palavra.
Muito obrigado, senhora Presidente. Começo por cumprimentar o senhor professor Jorge Simões em representação da entidade reguladora da saúde. Naturalmente que a sua vinda cá hoje tem por pano de fundo, com certeza, o plano de atividades para 2015, mas também muito os dois novos decretos de lei de agosto de 2014. No que diz respeito ao aumento de competências da entidade reguladora da saúde, parece-nos que esse aumento de competências vem na sequência de um conjunto de reivindicações antigas de vários agentes do próprio setor. E o próprio grupo parlamentar do PSD, recordo-me, no início desta legislatura, chegou a aproveitar uma vinda cá do Sr. Professor Jorge Simões para o questionar sobre se faria sentido a entidade reguladora da saúde ter competências no licenciamento de unidades privadas e passar completamente à margem do licenciamento, quase completamente à margem do licenciamento de unidades públicas. Naturalmente que nós vemos com agrado, com bons olhos, este aumento de competências da entidade reguladora da saúde, que vem, aliás, com a sua ação discreta, mas consistente ao longo do tempo, desmentir as vozes, eu diria, de um ou outro agente do setor, e vamos pôr nomes às coisas, nomeadamente de alguns setores da ordem dos médicos, que a determinada altura questionaram a própria razão de ser da entidade reguladora da saúde. Eu julgo que o trabalho que a entidade reguladora da saúde tem vindo a fazer, repito, discreto, mas consistente, vem precisamente demonstrar que a necessidade da existência de uma entidade com as competências que tem vindo precisamente a ter, e congratulamos, de facto, com este novo aumento de competências. Gostava de ouvir acerca daquilo que serão as implicações em termos de trabalho, daquilo que passará a ser o tratamento das reclamações de todo o sistema, de todo o sistema de saúde, e gostávamos de o questionar muito concretamente relativamente ao aumento ou ao papel de mediação que a entidade da saúde é chamada neste momento a fazer. E o Sr. Professor Jorge Simões deu o exemplo da questão das parcerias público-privadas no setor da saúde. Eu gostava de colocar aqui um caso muito concreto que conheço relativamente bem, por exemplo, o contrato de parceria pública-privada do Hospital de Braga. É um contrato com quase 30 anexos, tem milhares de páginas. Foi uma parceria público-privada que deu vários problemas naquilo que foi a transferência de trabalhadores do antigo Hospital de São Marcos para o Hospital Scala Braga, problemas esses que o Grupo Parlamentar do PSD na anterior legislatura acompanhou muito de perto e tentou também, na medida do possível, ajudar a resolver. Felizmente que hoje as coisas estão bem mais pacíficas, mas na gestão deste contrato e da complexidade deste contrato estavam previstos, e estão previstos, duas figuras, uma delas o gestor do contrato, que estaria, portanto, sob responsabilidade da Administração Regional de Saúde do Norte, e também um provedor do utente, que a determinada altura foi constituído, julgo que já na fase final, já na fase final do consulado da Sra. Ministra Ana Jorge, provedor esse que, ao qual, numa primeira fase, não foi dada toda a capacidade de intervenção e os meios, de facto, para ser um verdadeiro provedor do utente. Quando, neste momento, a ERSE passa a ter um papel alargado de mediação, eu pergunto se esse papel alargado de mediação não pode, de alguma forma, conflituar com esta figura do provedor do utente. Estou-lhe a dar um exemplo muito concreto de uma unidade de saúde, mas calculo que, ao nível das outras parcerias público-privadas na saúde, possa existir, eventualmente, este mesmo conflito de competências, digamos assim. Numa outra perspectiva, vemos também com agrado que, numa área tão importante como é a saúde oral, que o Sistema Nacional de Avaliação em Saúde tenha passado a ter recentemente responsabilidades na avaliação desse setor e ficamos naturalmente expectantes quanto àquilo que será o papel que desempenharão também agora na saúde mental, sendo certo que é uma área que, dado o aumento da esperança média de vida dada, a carga de doença crónica dada, a perspectiva de um aumento da incidência das doenças mentais, será seguramente uma área prioritária cada vez mais. Ao nível daquilo que tem vindo a ser a avaliação das unidades de saúde, e com o SINAS, digamos assim, tradicional, não o SINAS saúde oral, mas o SINAS tradicional das unidades de saúde, tem-se vindo a constatar um aumento da percentagem, digamos assim, de cumprimento dos indicadores de qualidade e da excelência. Há uma pergunta que se nos ocorre e que tem que ver com o seguinte: poderemos nós, independentemente das dificuldades pelas quais o país tem vindo a passar, e mormente no período da assistência financeira que viveu, poderemos nós constatar que, apesar de tudo, o sistema conseguiu resistir e aumentar esses indicadores de qualidade, e, portanto, poderá ser essa uma conclusão daquilo que tem vindo a ser os estudos mais recentes da entidade reguladora da saúde ao nível dos SINAS, ou isto será uma consequência direta, isso sim, do aumento ou da evolução da avaliação da qualidade, se é que me faço entender. Será que as instituições melhoraram efetivamente, e isso, naturalmente, se foi esse o caso, naturalmente é positivo, ou terá sido um caso de evolução da avaliação da qualidade em saúde, que na medição dos indicadores evoluiu e, portanto, permitiu, portanto, ir mais de encontro àquilo que eram as reais percepções dos utentes. E dos profissionais e, naturalmente, da avaliação das unidades. E depois uma última questão, que não tem que ver diretamente com o aumento de competências da entidade reguladora da saúde, mas tem que ver com outro aspecto que o Sr. Professor Jorge Simões aqui referiu na sua apresentação inicial e que tem que ver com essa vertente de realização de estudos independentes sobre o setor da saúde. Eu colocava-lhe uma questão que tem que ver com o último estudo dos custos de contexto do setor da saúde, foi apresentado recentemente. Como é que vê, portanto, o facto de várias das recomendações que a entidade da saúde defendia nesse estudo estarem, neste momento, claramente a ser resolvidas e respondidas pelo Ministério da Saúde, designadamente no que respeita ao aumento da atribuição das competências dos enfermeiros? Muito obrigado.
Sr. Deputado Ivo Oliveira, faz favor, do usado da palavra, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar, em lugar do Sr. Professor Jorge Simões e cumprimentar pela apresentação que aqui nos fez e também pelo documento que prontamente nos enviou. Começaria exatamente por esse documento e logo no início, quando fala na missão e nas atribuições da entidade reguladora de saúde, diz claramente que uma das suas missão, da sua missão e atribuições é assegurar o cumprimento dos critérios de acesso aos cuidados de saúde nos termos da Constituição e da lei. E, portanto, no seguimento da intervenção que foi feita pelo Sr. Deputado Nuno Reis recentemente sobre os indicadores de qualidade já aqui referidos, também deixar claro e questionar sobre esta questão do cumprimento dos critérios de acesso aos cuidados de saúde por toda a população, e nomeadamente no interior. Relativamente à apresentação, e deixou aqui claro vários pontos, desde logo a supervisão dos prestadores de cuidados de saúde, a regulação económica dos cuidadores, dos prestadores de cuidados de saúde, referiu diversos estudos já efetuados, desde os custos de contexto e outros a efetuar, como a questão da saúde nos imigrantes, e referiu também a questão dos seguros privados de saúde. E a propósito deste último estudo sobre os seguros privados de saúde, é referido nesse estudo que os seguros de saúde são mais baratos do que a ADSE para solteiros e jovens que sejam funcionários públicos. Existe uma queda de financiamento público à saúde e uma promoção destes seguros, agravados por uma situação de oligopólio no mercado de saúde, de seguros de saúde em Portugal. Portanto, são algumas das conclusões do estudo, e que gostava também de ouvir sobre isso, frisando que já na discussão do Orçamento de Estado, o Partido Socialista referiu precisamente preocupações relativamente ao facto da ADSE passar a ser gerida pelo Ministério da Saúde em vez das Finanças, do Ministério das Finanças, e deixando preocupações relativamente às prioridades do Governo no que respeita à saúde, em que sempre priorizou primeiramente as contas e só depois as pessoas. A ADSE passou a ser alimentada apenas pelos descontos dos funcionários públicos e dos pensionistas. Os serviços e organismos públicos deixaram de efetuar descontos. Houve um aumento para as pessoas de mais de 133% em 7 meses, portanto, contribuindo o Estado cada vez menos. E, portanto, perguntar sobre esta situação, esta visão puramente financeira e contabilística, e claro que depois prejudica o cidadão e a sua acessibilidade aos sistemas e cuidados de saúde. Sobre este ponto também, questionar sobre o acesso aos cuidados de saúde em todo o território, no interior também, a falta de médicos e profissionais no Serviço Nacional de Saúde, as preocupações também com os tempos de espera pelas consultas, e também questionar sobre os resultados nos processos do Hospital de Chaves, posto seguidamente ao processo e às suas conclusões foram emitidas algumas recomendações, saber se essas recomendações estão a ser cumpridas, qual o seu estado, qual o processo dessa situação. Se pudesse também, colocaria uma questão sobre a municipalização nos cuidados de saúde, sobre todo este processo também, qual a opinião da entidade reguladora de saúde. E para finalizar, relativamente a estas novas áreas da entidade reguladora de saúde, portanto, a questão dos licenciamentos das entidades prestadoras de cuidados de saúde, nós temos recebido algumas situações de dificuldades de inscrição de algumas entidades, nomeadamente tendo em conta a renovação de protocolos relativamente ao cheque dentista. Portanto, parece haver aqui alguma dificuldade de relação entre a entidade reguladora de saúde e algumas ARS. Também ouvi-lo sobre isto.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Almeida, faz-se.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Professor Jorge Simões, muito obrigado pela apresentação que aqui fez. É para nós, obviamente, uma honra tê-lo aqui na Comissão de Saúde, especialmente com a qualidade da intervenção que já habituou esta Comissão. Falando um bocadinho mais alto e considerando, tendo por base as premissas dos novos estatutos da entidade reguladora, bem como o novo regime jurídico de licenciamento, que lhe atribuiu novas competências, nomeadamente com a ampliação e atribuição de licenciamento a áreas que anteriormente estavam vetadas, ou pelo menos não atribuídas, não é? Na decorrência destas novas competências também foi aprovado um novo quadro de pessoal. Eu, sem prejuízo, obviamente, das pertinentes questões já colocadas pelos seus deputados que me antecederam, e para não os repetir também, colocarei duas ou três questões mais breves, nomeadamente se o recrutamento dos 12 trabalhadores que foram aprovados para serem contratados de três categorias ou índole distinta, nomeadamente técnicos superiores, assistentes técnicos e de informática, se esse reforço do quadro pessoal já está totalmente preenchido ou não. Por outro lado, colocar-lhe duas questões muito sucintas também acerca de processos que ainda não estão concluídos. Um deles, realmente decorrente do regime de licenciamento, há portarias que ainda estão em fase de conclusão e pedi a sua opinião sobre um contributo, mais um, aqui neste momento, sobre essa conclusão das portarias, se é necessário ainda alterar alguma coisa ou não, ou deixar tudo como está, acerca das portarias atinentes ao regime de licenciamento, naturalmente. Bem como, considerando a importantíssima matéria para a própria entidade reguladora, porque o seu orçamento delas dependem, né, das taxas a cobrar, também há uma fase de conclusão de uma portaria para fixar tais taxas, que será naturalmente articulada com o Ministro da Saúde, com o Ministério da Saúde, bem como das Finanças. Eu perguntava-lhe se pode trazer mais algum aporte a essa matéria também aqui neste momento, que nos permita, obviamente, ajudar também a própria entidade reguladora e, acima de tudo, os utentes, para concluir também esta fase de fixação das taxas a cobrar pela entidade reguladora de saúde. Muito obrigado.
Senhora Deputada Conceição Bessa Ruão, faz favor, não precisa ser obrigada. Só um minuto, faz favor.
Eu queria só pedir, só para fazer um bocadinho de história nesta comissão, que hoje a ampliação das competências da entidade reguladora de saúde teve o trabalho, o específico trabalho desta comissão no âmbito da lei de base das entidades reguladoras e nos precisos termos em que a ampliação dessas competências ocorreu, elas foram acolhidas quer por proposta desta comissão, em relatório votado unanimemente, quer depois na sua remissão ao Sr. Ministro da Saúde, que as acolheu integralmente. Era este apontamento que é que queria deixar ficar. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho.
E agradeço ter feito essa referência. Sr. Professor, tem aqui inúmeras questões para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas perguntas tão pertinentes. Tentaria não ser muito cansativo.
Vai ser esclarecedor.
Não sei, vou tentar. Em relação ao licenciamento, na verdade, o que acontece, essa questão não foi colocada de uma maneira completamente explícita, mas eu digo-a. O licenciamento hoje é um licenciamento de unidades privadas, não é? E, portanto, a doutrina da ES desde há muitos anos, ou desde que eu lá estou pelo menos, é que deveria haver um tratamento igual das diversas unidades. Das unidades privadas, das unidades públicas, das unidades sociais. E, na verdade, todo o normativo que existe aplica-se hoje, março de 2015, amanhã pode ser já diferente, aplica-se apenas às unidades privadas. Eu entendo que não há razão para que exista essa discriminação, ou seja, o Estado impor um conjunto de regras, que eventualmente poderão ser regras mais complexas, às unidades privadas, esquecendo, pelo menos esquecendo momentaneamente, as unidades públicas e as unidades sociais. Os cidadãos são os mesmos e, portanto, quando vão a uma unidade pública, devem ter a mesma expectativa de confiança e de segurança de quando vão a uma unidade privada. E, portanto, embora esteja prevista a publicação desses normativos, esses normativos ainda não foram publicados e, portanto, é bom que os senhores deputados tenham, digamos, a noção, já tinham seguramente, mas eu sublinho, que a situação presente é aquela que eu descrevi. Em relação à nossa relação, à relação da Reguladora da Saúde com as diversas entidades, ela é uma relação muito, muito saudável. Eu digo isto não por retórica, mas é assim mesmo, quer dizer, a relação com as ordens profissionais, a relação com o Governo, com certeza, à cabeça, a relação com as ordens profissionais, a relação com os estabelecimentos, com as entidades privadas, é uma relação de confiança. É uma relação de confiança e, portanto, hoje em dia, desse ponto de vista, não há o mais pequeno problema. E, aliás, as ordens profissionais, duas delas, estão, fazem parte do Conselho Consultivo e, portanto, essa é uma questão que era eventualmente do passado, mas já não é do presente. Aspectos ainda mais concretos. A questão da mediação. Eu defendo nos contratos de parcerias público-privadas, já o faço há uns anos, que devia estar previsto no próprio contrato a figura da mediação e da arbitragem. Agora é uma questão jurídica que, obviamente, não faz sentido tratar aqui. Ou seja, o meu ponto de vista é este. Um contrato PPP, no dia seguinte a ser assinado, está desatualizado. Porque aparece um medicamento inovador, porque há dúvidas de saber se o PET está incluído ou não está incluído, o que quer que seja. E é perfeitamente legítimo que haja este conflito de interpretação. Se não há uma terceira entidade independente que rapidamente e de acordo com as partes, com a confiança das partes, resolve esse conflito, os conflitos arrastam-se. Não vale a pena dar exemplos, porque os seus deputados conhecem-nos tão bem como eu. Os conflitos arrastam-se e esta era uma boa maneira de, com o acordo das partes, resolver essa conflitualidade. Ela, na verdade, já foi resolvida em situações pontuais, mas, noutras circunstâncias, ela podia ser resolvida e é, digamos, uma sugestão que eu faço para o futuro, eventualmente até havendo acordo das partes em relação àquilo que já são, ou já é, a relação entre o financiador e as parcerias público-privadas. Em relação concretamente à questão do provedor, do utente, eu, na verdade, sou adepto que não haja multiplicidade de entidades que conflituam nas competências. Quer dizer, e na verdade, o provedor do utente é uma boa ideia, mas é necessário verificar se o provedor, digamos, transversal, não ocupa uma parte dessa competência e se a entidade reguladora da saúde também não ocupa outra parte. E, portanto, provavelmente a questão do provedor do utente hoje em dia poderá perder alguma da sua atualidade se a ERSE executar com qualidade e com eficácia essa competência de dar resposta em sede de reclamações e até em sede de mediação àquilo que são as expectativas e os direitos dos cidadãos. Em relação ao SINAS e às consequências a tirar do SINAS, isto em relação ao Sr. Deputado Nuno Reis, mas também em relação... penso eu, ao deputado Ivo Oliveira. O SINAS é um programa de qualidade voluntário, né? Voluntário, que significa que só lá estão os estabelecimentos que querem. Nós temos que fazer um exercício pessimista, dizendo que os menos bons não estão lá. Não é? Um exercício pessimista, digamos, de retórica, mas é possível. E, portanto, nós não podemos retirar conclusões sobre a componente de hospitalização pública, privada e social, olhando apenas para os resultados do SINAS. Agora, não há dúvida que, ao longo dos anos, tem havido um acréscimo das respostas positivas, ou da nossa avaliação positiva, em relação aos indicadores que são estudados. Não é? Aos indicadores que são estudados. Isso também é importante, na medida em que há programas de avaliação os mais diversos, algumas vezes eles dão respostas que não são coincidentes e, portanto, quem analisa de uma forma independente os resultados tem que ter este cuidado de identificar em concreto os indicadores para saber se pode retirar ou não consequências transversais da leitura desses mesmos indicadores. Em relação ao estudo de custo de contexto e aumento da competência dos enfermeiros, a Entidade Reguladora da Saúde, não falo de mim individualmente, mas a Entidade Reguladora da Saúde já há bastante tempo que defende uma análise das competências dos profissionais de saúde. Fizemos-lo, salvo erro, a primeira vez em 2012, com um projeto de carta hospitalar, dizendo que era positivo que se identificassem as competências dos profissionais de saúde que trabalham no sistema de saúde e tentássemos antecipar aquilo que vão ser os passos nos próximos anos, e podemos eventualmente discutir, se os deputados o quiserem, as questões do skill mix e identificar situações de atribuição de competências de uma forma algo diferente aos profissionais de saúde, mas essa é uma discussão, digamos, muito aprofundada, que poderá ser, ter lugar nesta, neste espaço ou naquilo, no espaço que os senhores deputados entenderem. Depois, em relação à questão dos seguros privados, à ADSE e concretamente em relação ao estudo que acabámos de publicar, é um estudo, fundamentalmente, que visa identificar, visa fotografar a situação. Visa fotografar a situação. Para quem? Bom, para o decisor político, nesta casa e no governo, com certeza, e para os cidadãos terem uma percepção mais clara do mercado dos seguros, lato sensu, englobando aqui também a ADSE. A ADSE, digamos, é um tema fascinante, desde o seu nascimento em 1963, até hoje, as fases que passou a ADSE, esta fase mais recente em que houve um reforço muito significativo, não quero chamar brutal, porque estou nesta casa, mas um reforço muito significativo das contribuições, das contribuições dos beneficiários, os 3,5%, eventualmente até provocando algum excedente orçamental. E, portanto, nós estamos a analisar aquilo que a ADSE representa enquanto seguro social e tentar antecipar um pouco o futuro, o que não é fácil, mas, de qualquer forma, dando sinais independentes às pessoas, no sentido de trazer mais evidência, mais uma vez, quer para o decisor político, quer para os cidadãos e também para o mercado, que eventualmente pode estar interessado nesta área, estará com certeza. Em relação à municipalização, peço desculpa para não falar sobre essa matéria, falarei se for chamado aqui como Jorge Simões e não como Presidente do Conselho de Administração da ES, mas nós não nos pronunciamos ainda sobre isso. Mais uma vez, em relação à questão do licenciamento, nós temos a totalidade agora da competência do licenciamento, Sr. Deputado Ivo Oliveira, e, portanto, agora a responsabilidade é exclusiva, quer dizer, antes havia uma certa partilha com as administrações regionais de saúde, agora a responsabilidade é toda nossa, para o bem e para o mal, não é? No sentido que, se alguma coisa correr mal, a responsabilidade é nossa, o inverso também é verdadeiro, com certeza. Mas do lado dos estabelecimentos, eu penso que dá mais segurança saber que há uma única entidade que tem um e-mail e que tem uma sede e sabe-se onde se pode ir para tratar de tudo aquilo que diz respeito a licenciamento. Sem fazer nenhum auto-elogio institucional, mas atentem só ao seguinte: o diploma sai em 22 de agosto de 2014, entra em vigor no dia 1 de setembro e até ao final do ano conseguimos adaptar a organização para dar resposta aos mais diversas solicitações. Estou a falar agora só de licenciamento, às mais diversas solicitações e àquelas que vinham de um passado, e o passado, na verdade, é um passado que se acumulava em diversas regiões de saúde. Em relação à questão do reforço do quadro pessoal, não se trata de um quadro, mas sim de um mapa de pessoal que tem, digamos, uma latitude razoável. Nós solicitamos... Nós planeamos as coisas, peço desculpa mais uma vez deste autoelogio institucional. Nós planeamos as coisas e, portanto, quando a Lei Quadro das Entidades Reguladoras estava prestes a ser publicado no verão de 2013, nós já tínhamos os passos todos pensados. E, portanto, quando a Lei Quadro, quando os estatutos da ERSE foram publicados no dia 22 de agosto de 2014, nós já tínhamos todos os processos de admissão das pessoas preparados. Já tínhamos identificado todas as pessoas que necessitávamos, nem mais uma, nem menos uma, e quando veio a autorização do Governo, na semana seguinte as pessoas iniciaram o trabalho. E, portanto, esta passagem... Mas o pedido ao Ministério das Finanças foi feito no verão de 2013. E, portanto, a autorização veio em janeiro, salvo erro, de 2015. Não é? E, portanto, por isso é que há esta passagem de 48 pessoas para 58 pessoas, estamos a falar de números, penso eu, relativamente reduzidos para o conjunto das competências que os senhores deputados bem conhecem, não só conhecem, digamos, das vossas leituras e análises, mas também de uma reunião que tivemos nós o privilégio de ter na sede da ERSE há cerca de dois anos, penso eu. Em relação, e para finalizar, em relação a processos não concluídos, na verdade ainda há, digamos, muita clarificação normativa a fazer-se a montante intervenção da ERSE, que compete naturalmente ao Governo fazer, algum refrescamento das portarias as mais diversas, não vos vou agora aborrecer com essa matéria. A portaria do financiamento da ERSE está para ser publicada também, não sei exatamente qual é o ponto da situação, mas também clarifica a questão do financiamento, que para nós é muito importante, na medida em que há aspectos com os quais não vos aborreço agora, que era necessário clarificar, e portanto esse projeto também foi enviado para o Governo há mais de um ano, mas pensamos que brevemente ele ficará clarificado, e não queria finalizar sem agradecer não só aos senhores deputados que colocaram as questões, à senhora deputada Conceição Bessa Romão, que lembrou e bem o papel desta Comissão Parlamentar na elaboração ou na co-elaboração dos estatutos da entidade reguladora da saúde. Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, não sei se mais algum dos seus deputados quer usar da palavra. Eu penso que esta foi, de facto, uma audiência muito esclarecedora e, não havendo mais pedidos de palavra, resta-me agradecer ao seu professor pela exposição sucinta, mas que cheia de conteúdo que aqui nos trouxe, dizer-lhe que não se tem que inibir. Esta comissão é um espaço de liberdade, portanto, o seu professor pode fazer as considerações que entender pertinentes. Dizer aos seus deputados que penso que não temos mais assuntos a tratar e, portanto, desta forma, despeço-me dos seus deputados e do seu professor. Terminamos a nossa reunião. Muito obrigada.